Hello, darkness, my old friend. I've come to talk to you again. Because a vision softly creeping left its seat while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Muito bem, começando mais uma live da Baster.com para você, live de saúde. Hoje vamos falar sobre hipertrofia, mas aqui está minha aula de francês, não tem nada de hipertrofia aqui nessa história. Vamos lá, mudou. Estava minha aula de francês. La classe de français n'a pas de hypertrophia. Não sei como é que fala hipertrofia em francês. Mas vamos lá. Eu vejo que sempre eu fico checando nos posts da Baster.com e nas perguntas e na orientação. Enfim, no que está acontecendo na Baster.com, eu sempre checo quais são os assuntos que o pessoal está conversando mais. E eu notei que hipertrofia é um desses assuntos. Inclusive, eu fiz um post na área de saúde, né, na área de esportes, na parte de musculação sobre hipertrofia, e notei que cada pessoa, cada um, logicamente, eu já sabia disso, mas, enfim, eu tive a comprovação que, dentre os assinantes da Baster.com, cada um tem uma forma diferente de fazer o seu treino de hipertrofia. É, tem gente que faz o corpo todo 3 vezes por semana, mesmo assim focando em hipertrofia. Tem gente que faz série ABC. Tem gente que faz... Teve um louco lá que faz uma série toda de... Tem que ter X exercícios por dia, não pode passar de tantos exercícios. São exatamente... Eu estou falando louco, não estou falando mal, não, mas a série é uma loucura. O programa é uma loucura. Tem que ter X exercícios exatamente por dia e tem que ter tanto tempo. E as repetições, uma semana são 14, a outra são 7, a outra são 12, a outra são 8, enfim. Então, cada um de nós faz um treino de hipertrofia diferente. Hoje eu vou chegar na raiz, vamos dizer assim, no âmago do que é necessário para termos hipertrofia quando treinamos, né, na academia. Deixa eu só ver se o negócio aqui está funcionando, só para ter certeza. Sim. Ótimo. Tudo funcionando bem. Ah, que bonitinho, meu gorila. Minha gorila. Essa foto foi eu que tirei. É, bem legal. Enfim, bom, já vi que tem gente aí assistindo. Então, vamos lá. O que é importante para hipertrofia? Primeiro, o que é hipertrofia? Hipertrofia é o aumento muscular. Hipertrofia, trofos, tamanho hiper maior, né? Falei besteira aqui. Hipertrofia é o aumento muscular. É o que vulgo se chama ficar forte, ficar bombado, né? Então, então aqui a gente vai no âmago da coisa, porque, como eu vi vários tipos de programas diferentes, né? Eu pensei, bom, pessoal, o Zezinho vai achar que o Luizinho está fazendo errado, porque o Zezinho faz assim, faz série ABC e funciona. Já o Guinho vai achar que o Zezinho não está fazendo muito bem, porque o Guinho treina o corpo todo 3 vezes por semana, também tem resultado. Mas aí o Luizinho, ele acha que é melhor fazer só série AB, mas fazer 3 vezes por semana. Então, enfim, então aqui vamos no âmago, vamos ver o que é necessário para termos hipertrofia, que é o aumento da massa muscular no corpo. Pessoal, se tiver ruim o som ou a imagem, vocês me avisem, por favor. Tá? Tô vendo que tem gente assistindo, mas ninguém está colocando em um comentário. Então, se tiver alguma coisa ruim, vocês me avisem, por favor. Vamos lá. Hipertrofia. O que é necessário para hipertrofia? Simplesmente três coisas. Três coisas básicas, né? Intensidade de trabalho. Intensidade. Ser um trabalho forte, muscular, né, que eu digo. Um trabalho muscular forte, intenso. Intenso. Não é um trabalho de resistência, não é um trabalho de alongamento, não é um trabalho de relaxamento, é um trabalho de contração intensa muscular. Né? Logicamente, não precisa nem falar contração. Né? Trabalho muscular intenso é subentendido contração. Então, um trabalho intenso é a primeira coisa que você precisa. Se o trabalho não for intenso, não adianta. Segunda coisa que você precisa, descanso. Por quê? Porque sem descanso, você não consegue que o músculo se recupere. Então, se o músculo não se recuperar, você não vai ter hipertrofia. É isso que acontece. Então, você precisa de intensidade, quer dizer, precisa fazer um trabalho forte, bem forte, né, intenso, que o músculo se canse do trabalho porque não aguenta mais levantar peso, fazer força contra resistência, e não porque ele está cansado, né, de ter muito ácido, está queimando o músculo, ou você está em cansaço geral da respiração, ou frequência cardíaca muito alta. Não, você tem que fazer um trabalho intenso o suficiente que pare o trabalho porque o músculo não consegue mais vencer aquela resistência que está sendo posta para ele, tá? Então, quando a gente faz um trabalho desse, o músculo fica cansado. Você gasta todo adenosina trifosfato, fosfato de creatina, glicogênio muscular, principalmente glicogênio muscular, você depleta o combustível muscular, né? Você cansa o músculo. Fora isso, algumas fibras também se rompem pelo trabalho muito forte. Aí o que você precisa? Você precisa de descanso. Porque no descanso é que você vai ganhar a massa muscular. No descanso é que você vai reaver, né, aquele glicogênio que você gastou. É que você vai recuperar aquela fibra muscular que você arrebentou no seu trabalho. É que você vai repor todos os nutrientes e todo o combustível necessário. E uma das razões que o músculo cresce é que um dos combustíveis, que é o glicogênio muscular, né, talvez o mais... É chato falar importante, mas o que você vai achar mais no músculo é o glicogênio muscular, que vem do carboidrato, né? O pessoal, não pode comer carboidrato, porque, enfim, você precisa do carboidrato para viver. Então, o glicogênio muscular que você encontra na musculatura, que é um dos combustíveis, ele se liga à água. Então, uma das razões que a musculatura cresce é que você puxa mais glicogênio muscular para a musculatura. A molécula de glicogênio muscular é pequena, mas como ela se liga à água, fica um volume maior. Fora isso, a própria fibra muscular, ela engrossa também, ela fica maior. Enfim, são vários... Eu não vou entrar aqui na fisiologia da história, que é bem complicada. E, enfim. Então, você precisa do descanso. Estou entrando só no que você precisa fazer para ter hipertrofia muscular, para ficar mais forte. Então, já falei, intensidade de trabalho e o descanso. Porque no descanso é que você vai repor aquilo tudo que você gastou e ainda mais, porque o corpo vai falar assim, opa, eu estou aqui com 10 moléculas de glicogênio, mas esse maluco aí gastou as 10 moléculas todas, então vamos colocar para dentro 11 moléculas. Estou falando em sentido figurativo, tá, pessoal? Para ficar mais fácil. Então, pô, vamos colocar 11 moléculas. Aí, no outro dia, você vai gastar as 11 moléculas de glicogênio, aí daqui a mais, sei lá, 2 semanas, você gasta as 11 moléculas e ainda cansa a musculatura. Aí o corpo, opa, 11 moléculas de glicogênio não é o suficiente, não. Vamos colocar aí 12, vamos colocar aí 13, 14. E aos poucos vai colocando mais moléculas de glicogênio. Além disso, o corpo, como eu falei, tem adaptação as fibras musculares, elas ficam mais grossas, né, mais espessas, porque elas ficam mais fortes, porque quando elas arrebentam também, o músculo, o corpo repõe essa fibra por uma fibra com uma fibra mais forte, porque ele fala, pô, o cara fez tanta força aí que arrebentou essa fibra, vamos colocar uma fibra mais forte aí, uma fibra maior. E para isso tudo, você precisa do descanso. Porque se você cansar o mesmo músculo no dia seguinte, e no outro dia, você vai entrar em overtraining, você vai ter estafa. Por quê? Porque não vai dar tempo do músculo descansar, do corpo descansar. E como que você faz esse... como que você replenish, né? Como que você coloca o glicogênio de volta? Como que você coloca essa fibra maior, mais grossa, mais espessa, mais forte, né? É durante o descanso. Mas como? Com alimentação. Você coloca... usando os nutrientes que você ingere no descanso para compensar aquela intensidade que você gastou no músculo. Então, aqui, ABC, a intensidade, botou intensidade no músculo, rebentou com o músculo. Aí você descansa. No descanso, o corpo começa a repor aquilo tudo que ele gastou e ainda mais. Por isso que o músculo cresce, né? E como que você vai repor? É com o que você vai repor? Como não? Com o que você vai repor? Com a alimentação. Então, para você ganhar hipertrofia, você precisa intensidade, precisa descanso e precisa de alimentação para que neste descanso você consiga repor o que você gastou com a intensidade. Então, é uma via de duas mãos, né? Ela vai e ela volta. Intensidade no músculo, grande intensidade. Aí você descansa para você repor o que você gastou e, mais ainda, adaptar o seu organismo àquela intensidade forte que você usou. Aí você usa a alimentação para isso. Então, quando você se alimenta, durante o descanso, você vai adaptar ao corpo aquela intensidade grande que você está infringindo ao seu corpo. Olha que legal, né? Bom, o pessoal está assistindo aí, espero que esteja tudo bem de som, imagem, som. E aguinha aqui para a garganta, para falar 30 minutos, uma hora seguida. Vamos lá, sem perguntas por enquanto, beleza. Então vamos falar aqui sobre intensidade. Aí o Guinho fala, não, eu treino o peito uma vez só por semana, eu arrebento o peito uma vez por semana, segunda-feira. E aí, na outra segunda-feira, eu faço de novo o peito. Mas aí, terça, eu faço costa. Quarta, eu faço bíceps e tríceps. Quinta, eu faço perna. Sexta, eu faço abdominal, por exemplo, né? Aí, o Guinho fala assim, não, mas eu faço segunda, quarta e sexta, peito, costa, ombro, bíceps, tríceps, faço tudo. Aí, quem é que está certo? Tanto faz, não tem esse negócio de estar certo ou estar errado. É que depende da forma que você treina, o seu descanso vai ser diferente, a alimentação vai ser mais ou menos a mesma coisa, não exatamente a mesma coisa, mas mais ou menos, vamos dizer assim. E o descanso sempre deve ser proporcional ao que você fez de exercício, ao que você fez de intensidade, né? Então, vamos lá. Ah, alguém apareceu aqui. Monegasco. O som está bom, imagem, só o gorila. Ué, está só o gorila? Peraí. Opa, não sei se você está apresentando algo, mas só vemos o gorila. Estou apresentando sim. Configurações, iniciar câmera, não. Apresentar seria a tela, compartilhar a tela. Entire screen, aqui, seria aqui. Pessoal, vê se está aparecendo. Ah, agora sim, rapaz. Agora sim. Poxa, eu estou falando aqui para caramba. E está aparecendo ao vivo aqui, grande. Nem era para aparecer ao vivo, enfim. Agora vocês estão vendo, pessoal? Agora vocês estão vendo aí que eu estou... Agora sim, beleza. Pô, brigadão. Eu sabia que tinha alguma coisa... Sabe quando você sabe que tem alguma coisa errada, mas ninguém fala nada, ninguém... poxa. Não é o gorila, é a gorila. Agora sim, muito bem. Pô, obrigado, pessoal. Obrigado, Brandon Lee, sempre aqui com a gente. Monegasco, você é novo aqui na nossa live de saúde, né? Ou você participou e eu não lembro de você. Acho que não. Acho que eu lembro, sim. Agora sim, agora vocês podem ver tudo que eu falei aqui. Beleza. É bom que eu vou especificar as coisas aqui direitinho. Eu só quero ver uma coisa aqui. Aqui está escrito esse ao vivo grande, está no lugar da hipertrofia. Tentar fazer aqui, não consigo. Tentar fazer uma coisa aqui, peraí. Agora eu acho que está bom, agora dá para ver tudo. Vamos ver aqui? Isso, agora ficou bonito. Dá até para tirar umzinho aqui. Hipertrofia, tá bom. Agora ficou bonito. Agora sim, pela primeira vez ao vivo mesmo. Isso aí, Monegasco. Muito bem, fico feliz que você está aí. Mais um louco por saúde aqui com a gente. Vamos lá. Passando... Opa. Vamos lá. Então, agora eu vou especificar cada ponto desses aqui. Então, intensidade. Você pode usar intensidade para ganhar hipertrofia trabalhando um dia por semana cada agrupamento. Mas aí você tem que fazer aquele agrupamento hiper intenso. Por exemplo, eu estou começando a treinar com um amigo meu, a gente está treinando 2 semanas, um amigo aqui na minha cidade, e ele faz assim, normalmente um grupamento por dia, um grupamento não, o grupamento uma vez só por semana. Então ele divide em série A, B, C, treina segunda, quarta e sexta. Então hoje treinamos peito, tríceps e uma parte de perna que a gente treinou, né? Então vamos falar de peito e tríceps, fica mais fácil. Perna vai complicar se eu for quebrar aí para vocês. Então ele treinamos hoje peito e tríceps, mas ele treinou só, ele e eu também, 2 exercícios. 3 séries de cada exercício. É intenso? Sim. Mas para você treinar uma vez só por semana, você deve, naquela vez por semana, se eu for treinar peito, por exemplo, só uma vez por semana, você deve, entre aspas, destroçar o peito, acabar com o peito. Então, se eu for treinar peito uma vez só por semana, não adianta você fazer um exercício, 2 séries desse exercício, que pode ser até que tenha uma micro hipertrofia, mas não vai desenvolver isso muito, não vai. Uma vez por semana só peito, fazendo um exercício, 2 séries, não vai desenvolver muito. Então, quando você treina uma vez por semana só, aquele grupamento, você vai fazer, sei lá, 3, 4 exercícios, você vai fazer 4 séries, às vezes até 5 séries do exercício, né? 5 sets, e vai fazer bem intenso. O importante é fazer bem intenso. Mesmo que você faça, como nós fizemos hoje, três sets de 2 exercícios para peito especificamente, para você ter hipertrofia, você tem que trabalhar bem intenso. Aí você fala, quantas repetições? Tem gente que vai ter um resultado melhor com 12 repetições. Tem gente que vai ter resultado melhor com 6 repetições. Normalmente, você deve variar um pouquinho em alguma época do ano, até para evitar lesão, porque você vai aumentando peso, chega uma hora que você atinge um platô que naquele exercício, naquele momento, você não consegue mais colocar mais carga. Então, o que você faz? Você muda de exercício, ou muda o número de repetições, ou muda a angulação um pouquinho, ou enfim, bota menos peso, faz, sei lá, muda a ordem de exercícios, alguma coisa para você sair daquele platô. Mas a intensidade deve ser alta. Então, você trabalha somente um dia por semana, cada grupo muscular, você deve treinar hiperintenso aquele dia. Hiperintenso. Normalmente, se você treina somente uma vez por semana o grupamento muscular, você não consegue boa hipertrofia. Para falar a verdade, você não consegue quase hipertrofia se você treina somente uma vez por semana aquele grupo muscular. Mas eu vou explicar por que mesmo treinando uma vez só por semana, você consegue hipertrofia, né? Para frente aqui eu explico. Então, se você treina 2 dias por semana, cada agrupamento, tem que ser intenso também, lógico. Para você trabalhar hipertrofia, para você ganhar hipertrofia, deve ser intenso. Então, é bem intenso, mas De repente, pode ser um bem intenso, mas não uma loucura de intenso, como quem trabalha só um dia por semana, cada agrupamento, tá? Um segundo, perdão. E quem trabalha 3 dias por semana, cada agrupamento, quer dizer, normalmente é aquele trabalho full body, né? Às vezes não é nem trabalho full body, às vezes divide série A e B e faz 6 vezes por semana. Por exemplo, um dia peito, tríceps, ombro e abdominal. E outro dia, costas, bíceps e perna, tudo de perna, né? Aí no outro dia de novo, peito, ombro, tríceps, abdominal. Aí no outro dia de novo, costas, bíceps e perna, né? Aí no outro dia. Bom, quem trabalha assim, 3 vezes por semana, cada agrupamento muscular, aí precisa ser intenso sim, mas tem que tomar cuidado, porque você precisa descansar também. Então, pelo menos um dia por semana, você vai descansar geral, porque o seu corpo, um treinamento desse que eu falei, que eu já fiz também, já fiz, pô, todo tipo de série, de visão, loucura toda, já fiz. Muitos anos treinando, a gente fica cansado de fazer a mesma coisa, mesmo tipo de divisão. Então, se você treinar 3 vezes por semana aquele grupamento muscular, você pode até, com um exercício só, de peito, por exemplo, já que a gente está falando de peito, supino. 3 séries de 12 repetições, por exemplo, ou 3 séries de 8 repetições, por exemplo. Você pode conseguir hipertrofia, sim. Por quê? Porque você está dando um pouco menos de descanso para ele, mas está dando mais estímulo, né? Porque são 3 vezes por semana. O que não é legal é você treinar 2 dias seguidos mesmo o mesmo grupamento. Isso não é legal, porque aí você não vai dar o descanso necessário. Pode até ser, perna é um pouco diferente, que você pode até fazer um leg press de uma forma que trabalhe bem quadríceps femoral, quadríceps e glúteos, por exemplo. E no outro dia você pode fazer um outro leg press que trabalhe mais adutores. Estou dando um exemplo, né? Você pode fazer um agachamento livre que vai trabalhar glúteos, vai trabalhar quadríceps, a parte posterior de coxa também, mas pode fazer um agachamento na cadeira romana que, dependendo da angulação que você faz, quadríceps na cadeira romana vai pegar sempre, mas pode pegar também muito glúteo, né? Se você fizer. Opa! Esse gongo foi aí, pessoal. Hoje está um dia bem esquisito, sabia? Hoje, não sei o que está acontecendo aqui, está um dia bem esquisito. Vamos lá. Vamos lá, para frente. Então, sobre intensidade, é mais ou menos isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só passar aí para mim que eu respondo, tá? Agora, sobre descanso, né? O que que a gente precisa de descanso, né? Normalmente, se você prestar atenção, aí eu botei aqui 2 dias inteiros de descanso, porque se você prestar atenção, normalmente a dor maior, quando a gente força bastante na musculação, a dor maior naquele grupo muscular, vamos mudar o grupo, vamos falar de tríceps, por exemplo. A gente já falou um pouco de perna, falamos de bíceps, vamos colocar tríceps. Então, você faz um trabalho de tríceps, você faz um trabalho bem pesado de tríceps, no dia seguinte, você está com o braço meio pesado ali no tríceps, né? Atrás do braço. Agora, 2 dias depois, você malhou, treinou segunda-feira bíceps, tríceps, segunda-feira tríceps. Na terça-feira, você vai sentir o tríceps pesado. Na quarta, além de pesado, ele ainda vai estar queimando um pouquinho. Vai estar mais cansado ainda. Isso quer dizer que, normalmente, 2 dias depois é que você vai sentir mais o trabalho. Então, se você sente mais o trabalho 2 dias depois, quer dizer que o que seria melhor você fazer é dar 2 dias de repouso para você descansar aquela musculatura bem. Lógico, quem treina musculatura uma vez só na semana tem 6 dias de descanso. Se você treina duas vezes na semana, por exemplo, segunda e quinta, beleza, você deu 2 dias de descanso. Porque normalmente nós levamos mais do que 48 horas para descansar mesmo a musculatura. Não é que você precise descansar mesmo a musculatura para treinar ela de novo, mas não pode também fazer treino em cima de treino na mesma musculatura, senão você não tem hipertrofia. Lembrem-se, pessoal, estamos falando sobre hipertrofia, né? Então, por exemplo, o jogador de vôlei, ele tem hipertrofia nas coxas, você vê que coxa de jogador de vôlei, jogador de futebol, normalmente é uma coxa mais grossa, porque ele treina todo dia, ele faz trabalhos de força, ele não dá descanso, mas o trabalho dele é diferente. O trabalho dele é um trabalho que não é tão intenso o tempo todo. Ele faz trabalho de resistência, faz trabalho de força resistente, faz trabalho de explosão, faz trabalho de velocidade. Então, o jogador de vôlei, ele tem a coxa hipertrofiada, mas não tanto quanto um fisiculturista. Não vou falar aqui de bomba, tá? Mas vamos colocar um fisiculturista que não tome nenhum hormônio, mesmo não tomando whey protein, mas um cara que trabalhe perna pesado, pesado, pesado mesmo para hipertrofia, normalmente vai ter a perna, pode chegar a ter a perna maior, mais grossa do que de um jogador de vôlei. A do jogador de vôlei, provavelmente, se o jogador de vôlei não for cheinho, pode ser até mais definida, normalmente vai ser bem definida pelo tipo de trabalho que ele faz, né? Mas, normalmente, o músculo demora no mínimo 2 dias para descansar mesmo, né? 2, 3 dias, depende do trabalho que você faça, depende como você faça. Aí o que acontece? Por que que eu falei, agora eu vou voltar um pouquinho aqui, por que que eu falei que quem trabalha somente um dia na semana aquele grupamento muscular, teoricamente, não tem uma boa hipertrofia? Porque você dá muito tempo também de descanso para aquele grupamento muscular. Também você dá muito tempo de descanso, né? Mas, aqui esse segundo ponto do descanso, eu vou explicar. O seu grupo muscular, por exemplo, peito, se você malhou peito, quando você faz um exercício de costas, dependendo do exercício de costas que você faz, você trabalha também peito. Dependendo do exercício de ombro que você faz, você trabalha também peito, como músculo secundário. Não o motor primário do movimento, mas como um músculo secundário para aquele movimento. Então, mesmo quem trabalha um dia só peito, estou repetindo peito porque foi o exemplo que a gente escutou, que a gente deu primeiro. Quem trabalha somente peito uma vez por semana, somente uma vez por semana peito, quando trabalha ombro, também trabalha um pouco de peito. Quando trabalha costas, às vezes, dependendo do exercício, também trabalha um pouco de peito. Quando trabalha leg press, na hora que você segura na máquina ali, você também está trabalhando um pouco de peito. Não trabalha muito, trabalha menos, trabalha pouco, mas trabalha. Mas como nesse dia aqui da semana você deu uma intensidade hiper forte para o seu trabalho de peito, aquela intensidade vai ser suficiente, mas se você ficar deitado na cama outros 6 dias da semana sem fazer nada, provavelmente você não vai ter hipertrofia. Você tem hipertrofia sim, porque também você deixa o peitoral trabalhar outros dias, mesmo de forma mais leve, mas também trabalha outros dias. Tá? Então, esses 2 dias inteiros de descanso, a gente tem que tomar cuidado. Porque quem faz assim... Trabalhei peito na segunda-feira. Na terça vai trabalhar ombro. Só se tentar trabalhar só ombro medial e posterior que não vai pegar peito. Mas se trabalhar ombro anterior, pega alguma coisa de peito. Vai trabalhar também alguma coisa de peito. Tá? Mesmo se você trabalha cadeira extensora e cadeira flexora separado, ótimo. Mas se você trabalha leg press, de uma forma ou de outra, independente como você faça o leg press aberto, fechado, com o pé mais para cima, mais para baixo, ou agachamento, você também vai pegar isquiotibiais, né, parte de trás da coxa, você também vai pegar quadríceps de qualquer maneira, você também vai pegar glúteo de qualquer maneira, né, se você fizer passada. Então, às vezes você foca em uma coisa, mas quando você trabalha outra coisa, você também está trabalhando aquele grupo que você focou antes. Então, quando você fizer a divisão da sua série, é bem importante você tentar variar bem. Por exemplo, estou dando uma ideia, não estou dizendo que eu estou certo. Por exemplo, se você trabalhar membros superiores na segunda-feira, na terça, se for possível somente trabalhar membros inferiores e abdominal, melhor. Aí, na quarta, você trabalha outra coisa também de membros superiores, não importa o grupamento, estou dando uma ideia. E na quinta, você trabalha também só membros inferiores e abdominal. Dessa forma, você vai separar e dar realmente um descanso melhor para aquela musculatura que necessita. Monegasco, para dar 2 dias de descanso, fica difícil treinar perna toda semana. Não sei exatamente o que você... É toda semana ou todos os dias na semana? Não entendi muito bem. Ó, Monegasco, você não precisa dar 2 dias de descanso. Tá? Você pode treinar perna toda semana. Esse amigo meu, cada dia ele faz um exercício de perna diferente. Eu estou convencendo ele a fazer 2 exercícios. Mas hoje nós fizemos passada, né, que é o lunge. Só que a gente fez para trás, para proteger o joelho. E fizemos cadeira romana. Então hoje foi um dia que trabalhamos bastante glúteo na passada. E na cadeira romana a gente forçou bem para trabalhar glúteo e quadríceps. Então, Monegasco, você pode... Ah, tá. Agora que eu vi, Monegasco, é a parte azul. Eu não vi a parte azul. Perdão. Vou ler novamente. Mauro, eu gosto de jogar futebol uma vez na semana e também procuro fazer pelo menos um treino de corrida na semana. Com isso, sinto dificuldade em encaixar os treinos de perna por causa da dor. Então, no seu caso, Monegasco, quando você faz corrida, não é um trabalho de força. Depende. Se você faz tiro, seria ter um vetor de força grande quando você faz tiro. Tá? Mas vamos falar que você faz 10 quilômetros, sei lá. Aí não é. Mas quando você joga futebol, você não joga ali dando uns passinhos. Você faz tiro também. É aquilo que eu falei aqui de um dia de trabalhar a perna e a perna ser exercício secundário em outros dias da semana, né? Ou você trabalhar, por exemplo, tríceps só um dia da semana, mas quando você trabalha ombro ou peito, o tríceps também está trabalhando. Então, está sendo secundário. No seu caso, Monegasco, o que você está fazendo é você está usando futebol, não estou dizendo que você está fazendo isso racionalmente, mas o seu corpo está usando o futebol como um treino de perna também. O de corrida, menos, a menos que você corra curta distância e muito rápido, forçando bastante. Ou se você correr na areia fofa. Por exemplo, quando eu tenho melhor hipertrofia de coxa, quando eu faço snowboard, que não é exercício de força, quando eu faço snowboard, ou quando eu corro na areia fofa, do que quando eu treino perna pesada. Porque eu acho que, como meus joelhos não são a maravilha, eu não consigo pegar assim aquele peso para arrebentar na perna. Mas mesmo quando eu era bem jovem, era fim de adolescência, assim, que eu jogava vôlei pela faculdade, jogava na areia, também eu épocas que eu nem malhava a perna, porque estava com muito competição de vôlei, futebol e boxe, que era o que eu fazia, muito treino de boxe, competição não, só fiz 2 competições de boxe, que eu tinha uma hipertrofia de perna maior ainda do que quando eu estava fazendo ferro, né? Aquilo que eu falei do jogador de vôlei. Enfim, o que você pode fazer, o que eu faria no seu caso, era pegar, não sei que dias que você treina perna. Mas se você, por exemplo, você poderia tranquilamente entrar nesse um dia só por semana de perna hiperintenso. Se você, estou dando um exemplo aí, Monegasco, se você treina perna forte na segunda-feira, joga futebol na quinta e corre no sábado, você vai ter dessa forma pelo menos um dia de descanso. E o super intenso, o hiper intenso, não vai ter, não vai ser 2 dias seguidos ou vai precisar de 2 dias de descanso. Você precisa de 2 dias de descanso quando você treina hiper intenso. Por isso que é uma vez por semana. Se você dá 2 dias de descanso ou dá pelo menos um dia de descanso, o futebol, a menos que você fosse profissional, não sei. Normalmente futebol é domingo, aí perna vai variando. Normalmente quando consigo é quarto ou quinto, ótimo. Futebol é domingo, corrida, você dá o ideal não existe, mas o melhor seria você dar, deixa eu ver, mas entendi, a corrida sendo, corrida sendo mais leve acaba sendo tranquilo encaixar, sim, isso. Se você, por exemplo, um exemplo, você joga futebol no domingo, aí na terça-feira você corre, na quinta, né, quarta ou quinta, você... malha a perna, não é aí? Sim. Se você joga futebol no domingo, aí você, na terça você corre, na quinta você malha a perna. Se você joga futebol no domingo, na quarta você malha a perna, aí na sexta você corre. Que aí você tá dando pelo menos um dia de descanso, né? Entre... um dia e outro de perna. Esse negócio de perna com malhação, de academia, realmente é o mais complicado que tem. Agora, lembrem-se, melhor feito que perfeito. Então, encaixa do jeito que der e pronto. Como o outro louco lá que faz peitoral segunda, quarta e sexta, segunda, terça, quarta e sexta que ele faz peitoral, mas faz um exercício só cada dia, é um tipo de treino dele. Para ele dar certo, ele descansa quinta, sábado e domingo. De repente, se ele terça-feira não fizesse exercício de peitoral, fosse melhor. Talvez, não sei, de repente não. Mas do jeito que ele está fazendo, está funcionando para ele, isso aqui é a base, tá, pessoal? Mas não é que eu seja todo poderoso, que tudo que eu falo aqui vai funcionar para todo mundo do mesmo jeito. A gente tem que fazer do jeito que dá. Tá bom, Mané Gasco? Mas dessa forma que eu falei para você, acho que funciona. Então, voltando para cá para eu não me perder. Então, você pode utilizar o seu corpo, né? Você pode utilizar o seu músculo, não só no dia que você treina ele, mas como exercício secundário. Isso acontece muito com costas e bíceps, por exemplo. Se você não treina bíceps no mesmo dia de costas, sempre que você treina costas, pega um pouco de bíceps. A menos que você faça só crucifixo inverso, entende? Mas normalmente você faz uma puxada, uma remada, né? Então vai pegar um braquial pelo menos, mesmo que não pegue o bíceps muito bem, mas um braquial anterior, que fica logo abaixo do bíceps, vai pegar também, né? Vai trabalhar bem. Quando você faz ombro, você faz remada alta, vai trabalhar também um pouco de bíceps. Quando você faz até exercício de perna muito pesado, a força que você usa para segurar o seu corpo no banco, para não levantar o quadril quando está fazendo uma cadeira extensora, um leg press, o que é que seja, aquela força é um isométrico de bíceps também, é um isométrico de braquial, braquial radial. Então, você vai trabalhar aquele grupamento não só no dia que você separou para trabalhar o grupamento hiper intenso ou bem intenso. Você vai trabalhar aquele grupamento outros dias. Acontece muito também com o ombro, né? Tem gente que trabalha ombro separado. No dia que a pessoa está trabalhando ombro, se faz, por exemplo, desenvolvimento e se faz remada alta, já trabalhou bíceps, já trabalhou tríceps. E também já trabalhou um pouquinho de peitoral. Porque quando você faz desenvolvimento, aquelas fibras mais altas do peitoral, você pega também. É um pouquinho só, mas você pega, você está trabalhando. E se o desenvolvimento não for exatamente você reto na cadeira com as costas, se você inclinar o corpo para trás para fazer o desenvolvimento, para roubar um pouquinho, aí é como se fosse um supino inclinado, assim, super inclinado. Então, trabalha também peitoral, né? Quando você faz exercício de ombro posterior, aqueles... É como se fosse um crucifixo inverso, dependendo como você usa a mão para fazer esse crucifixo inverso, vai trabalhar mais trapézio médio, por exemplo, romboide redondo, ou vai trabalhar mais a porção posterior do ombro, né? Depende onde você coloca o cotovelo, depende como você puxa, mas de qualquer maneira vai estar trabalhando um pouco de costas também. Então, a gente nunca, isso eu posso dizer nunca, nunca trabalha só um músculo isolado. Eu acho que nem que você treine a vida inteira você consegue trabalhar somente aquele músculo isolado, trabalhar intenso. Porque na hora que você coloca intensidade, é normal você pegar toda a cadeia, se é de extensor, se é de flexor. Por exemplo, trabalha a tibial anterior. Sabe qual é, né? Aqui, esse músculo da canela. Bota um peso lá na ponta do pé, um elástico na ponta do pé e puxa a ponta do pé para a canela. Quando você trabalha isso, se você botar muita carga ou estiver muito cansado, invariavelmente você vai trabalhar reto femoral. Invariavelmente você vai trabalhar psoas-ilíaco. Invariavelmente, se você cansar, porque quando a musculatura cansa, tibial anterior cansou, o corpo vai querer levantar aquele peso, se você trabalhar forte, né, intenso, de qualquer maneira. Então você vai usar reto femoral, você vai usar psoas-ilíaco. Dei um exemplo aí para ficar mais fácil, né? Vamos lá. Então, quando eu falo de descanso, voltando para cá, quando eu falo de descanso, eu falo descanso geral, né? Eu gosto, como o Baxter também gosta, de dar um dia de descanso geral de treino, não fazer nada. Não é que precisa ficar na cama, estatelado. Pode dar uma pequena caminhada, brincar com seu filho, remar um pouquinho no pedalinho, mas não um exercício de remo forte. Não um exercício esteja morrendo. Uma coisa bem leve. Até seria bom. Né? Pode pedalar um pouquinho de bicicleta, mas para passear, não treino de subida de ladeira de bicicleta. Então, quando você quando a gente fala em descanso, é descanso mesmo, incluindo sono, incluindo um dia livre por semana, por exemplo. Não é que você seja obrigado, você fala, ah, Mauro, mas se eu treino parte de cima do corpo, segunda-feira, parte inferior do corpo, terça, abdominal na quarta. Aí repito, né? Quinta, parte superior. Sexta, parte inferior. Sábado, abdominal. No domingo, eu posso treinar de novo parte superior, porque já está descansado. Pode. Mas quando a gente fala descanso, não é só descanso da musculatura. É descanso da cabeça, é descanso do esforço geral, é descanso do corpo todo, para o corpo se equilibrar novamente. Você vê muito isso se você se mede todos os dias, se você se pesa todos os dias, você vê que naquele dia de descanso, às vezes depois do dia de descanso, não depois do dia que você treinou bíceps, por exemplo, de repente você treina bíceps no sábado pesado pra caramba, pra arrebentar, aí no domingo você mede lá, o seu bíceps está 37,5, um exemplo. Aí você descansa domingo o dia inteiro. Aí chega na segunda-feira de manhã, você vai medir, já está 37,7. Porque esse descanso aqui não ocorre somente em um dia, exatamente em 24 horas. É um descanso que vai ocorrendo durante a sua vida. Lógico, se você treinou segunda-feira para se matar e ficou terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo deitado na cama, sem fazer absolutamente nada, só fazendo xixi no pinico e cocô no, na fralda, você. Fez descanso que provavelmente não precisa, a menos que você esteja doente, a menos, né, que você tenha algum problema, mas em pessoas normais, treinando normais, saudáveis, na segunda-feira, na quinta-feira já pode, depois de 2 dias inteiros de descanso, pelo menos, depois de 72 horas, mais ou menos, 70 horas, para ser preciso assim, você vai poder treinar aquele músculo de novo, que ele já vai estar pelo menos 90 e tantos por cento descansado. É a mesma coisa do descanso entre as séries, né? Você está treinando resistência. Vamos falar agora sobre agachamento. Ficar mais fácil. Não, agachamento. Eu queria outro. Cadeira extensora. Vamos lá. Cadeira extensora. Você faz lá 15 repetições. Na 12ª já está queimando a musculatura, o quadríceps, né? Queimando. Na 15ª, você está, além de ter queimado todo o músculo, você não consegue nem mexer mais a perna, você ainda vai estar com batimento mais alto, respiração, frequência respiratória também acelerada. Aí você dá um minuto, você treina de novo, você não está completamente descansado. Mas se você der 5 minutos, você pode até já ter começado a esfriar. Então, tem sempre um equilíbrio entre o descanso também, entre as séries, entre os sets que você faz, entre um exercício e outro. Né? Quem usa, por exemplo, se você faz alternado cadeira extensora com mesa flexora, é um tipo de descanso. Se você faz cadeira extensora com rosca bíceps, é outro tipo de descanso. Se você faz cadeira extensora 4, 5 séries seguidas, é outro tipo de descanso. Se você faz uma série de hipertrofia, é um tipo de descanso. Uma série de resistência, é outro tipo de descanso. Para resistência, para definição, você não precisa dar tanto descanso. Por quê? Porque a ideia é queimar o músculo mesmo para definição. Logicamente, se você fizer 15 repetições, você também vai ter um pouco de hipertrofia. Também vai. Não é porque você faz 15 repetições que vai só definir e o músculo não vai aumentar. Vai, o músculo vai aumentar sim. Não é só porque você faz 8 repetições que o músculo vai aumentar e não vai definir. Vai definir sim, mas menos do que quem faz normalmente 15 repetições. Né? E quem faz 15 repetições, o músculo vai crescer menos do que normalmente quem faz 8 repetições. Né? Tudo isso é proporção, né? No geral aqui, estou falando por cima. Mas o importante do descanso é isso, é que precisa de descanso. Aquelas pessoas que vão fazer a série na academia, aí fazem 3 séries de 10, por exemplo. Acontece muito quem enrola, né? Aquela pessoa que enrola pra caramba. Aí senta no aparelho, aí faz lá 10 repetições. Aí dá tipo 10 segundos, faz mais 10 repetições. Dá mais 10 segundos, faz mais 10 repetições. Isso aí não são 3 séries de 10 repetições, né? Isso aí é quase uma série de 30 repetições que você dá uma respirada no meio. Então, não é exercício para hipertrofia. Para hipertrofia, você faz 10 repetições, principalmente em grupamentos grandes, multiarticular, por exemplo, agachamento, puxadas no pulley alto, supinos, né, que trabalha várias articulações, trabalha mais de uma articulação, e são grupamentos grandes, principalmente pernas, quando pega quadríceps, que é o maior músculo do corpo, você precisa dar mais tempo de descanso quando você quer hipertrofia. Se mais tempo de descanso, eu não posso precisar para você. O que eu posso dizer é que mais de 3 minutos acredito que perda de tempo. Mais de 3 minutos. Menos de 1 minuto para hipertrofia, trabalho de perna, é muito pouco, é pouquíssimo. 30 segundos é muito pouco para trabalho de perna, hipertrofia. E mais de 3 minutos seria muito. Agora, quanto que você vai fazer aí depende de cada um, depende de cada exercício, depende se você está alternando com outro exercício ou não. Se você vai fazer aquelas roscas punho, inversa, direta, né, rosca banana, a musculatura aqui é muito pequena. Então, você faz, sei lá, 8 repetições, 6 repetições, 10 repetições, já queimou o músculo todo, o músculo já acabou ali, né? Então, como é um músculo pequeno, você precisa de menos intervalo também. Por isso que muita gente trabalha braço direito, vai direto para o braço esquerdo. Enquanto fez o braço direito, o braço esquerdo está antebraço. Esquerdo está descansando. Quando acabou o antebraço esquerdo, o direito já descansou. Isso acontece muito também com bíceps unilateral ou concentrado, né? Ou tríceps concentrado, que são musculaturas que não são muito grandes. Né? Quando você trabalha em pé, por exemplo, já é diferente, que você está utilizando o resto do corpo para estabilizar o movimento. Mas, por exemplo, rosca bíceps concentrada, que você senta, afasta as pernas a 90 graus mais ou menos, apoia o cotovelo em uma das coxas e faz ali, você praticamente não está gastando, não está cansando o resto do corpo, praticamente. Então, você deu ali 15 segundos, 30 segundos, já pode ir para o outro braço, já pode ir para o braço esquerdo. Já deu 30 segundos, mais do que o suficiente para ir para o braço direito, porque aí o esquerdo vai ter descansado 1 minuto e meio. Né? Pô, falei para caramba, né? Ufa! Bom, bebeu uma aguinha aqui, vamos para a alimentação, que já estamos acabando aí também, ó. Bom, alimentação. Primeira regra aqui é sobrar energia para músculo. Eu falei energia aqui, mas é sobrar nutrientes em geral, calorias, energia, vitaminas, sais minerais, aminoácido, gordura, o que é que seja. O que acontece? O músculo cresce por vários motivos. Se fosse possível, não é possível, porque o corpo ele mesmo produz carboidrato se você não come carboidrato. Ele produz, ele transforma em glicogênio o que você tem aí de caloria, ele transforma em glicogênio. Até a própria proteína, até o próprio músculo, quando você não come, e essas pessoas, né, essas pessoas que ficam perdidas nos Andes, no meio do mato, no sei lá onde, quando elas ficam sem comer. Às vezes elas até conseguem beber, mas ficam sem comer muito tempo. Quando elas chegam, você vê que elas estão magras, mas elas estão magras não é só porque perderam gordura, elas perderam músculo também. Por quê? Porque o corpo ele quebra a fibra muscular para produzir energia, porque sem energia você não vive. Ele, logicamente, ele não vai quebrar a fibra muscular do coração, né, do miocárdio. Ele vai quebrar do músculo esquelético, né? Do seu braço, sua perna, seu abdômen, seu tríceps, seu bíceps, sua coxa, seus glúteos, panturrilha, vai quebrar daí, porque são menos vitais, né? O coração você precisa, o diafragma você precisa. Então ele não vai depletar o coração ou o diafragma porque você precisa respirar, né? A última coisa, mesmo que você está na cama, que não tenha músculo esquelético nenhum, você precisa do miocárdio ali batendo, né? Contraindo, para jogar sangue para o resto do corpo. Mas o corpo faz isso sim. O corpo ele quebra, ele mata as fibras musculares esqueléticas, ou melhor, os músculos que você utiliza para se movimentar, né? Braços, pernas, ombros, peito, costas, para utilizar energia. Por isso que a gente fala que treinar em jejum não é legal, né? Não é só por isso. Mas é uma das razões que a gente fala que treinar em jejum não é legal, porque o corpo vai utilizar o próprio músculo para criar glicogênio muscular. Por isso que a gente fala que essa maluquice, ah, eu não como carboidrato nenhum, eu não como nem fruta porque tem carboidrato. É maluquice, porque o corpo vai pegar aquela gordura e vai ter um trabalho desgraçado para transformar aquela gordura em glicogênio, porque precisa. A gente precisa, para a gente funcionar, precisa de alguma gordura. Precisa de algum carboidrato. É assim. Para a gente funcionar, é assim. Senão a gente não funciona, que não é possível. Mas se tirar toda a gordura do corpo também, a gente morre. Se tirar todo o carboidrato do corpo, não é possível. Todo o glicogênio do corpo, a gente morre, né? Eu lembro que eu tinha um colesterol. Meu colesterol total era 135. Eu era todo feliz que meu colesterol era 135. Aí o médico falou para mim, Mauro, deixa de ser burro. Ele não falou assim, né? Mas romantizando aqui, né? Fazendo uma ficção. Mauro, deixa de ser burro, porque você com colesterol 135, você pode ter problemas, inclusive para produzir testosterona, né? Então, a testosterona vai ser importante, além de para sua vida sexual, vai ser importante também para você, para os seus músculos funcionarem. Para os seus músculos crescerem, se manterem, né? Para o seu corpo em geral, para outras coisas também, defesa, sei lá mais o que testosterona é importante. Mas, enfim, então, se você tem pouquíssima gordura ou come pouquíssima gordura, o médico mandou, cara, come batata frita uma vez por semana que seja, come carne vermelha um pouco mais, ao invés de comer só carne branca, come, sabe, come um doce de vez em quando, sei lá, mas precisa aumentar esse colesterol, está muito baixo, né? É lógico que o ideal é azeite de oliva, oliva, né, em si, oliva, azeitona em si, né, uva, essas coisas têm, são, como é que eu falar? É importante você ter gordura, gordura de fruta, abacate, por exemplo, lógico, melhor do que chocolate, apesar que chocolate é mais fácil, né, mais gostoso, mas, enfim, então, nós. Quando eu coloco aqui sobrar energia para o músculo, é que se você toma aquele shake de proteína, zero carboidrato, e fica 5 horas sem colocar nenhum carboidrato para dentro, o que você está fazendo é usar aquele teu shake de proteína 100% aminoácido, você está usando aquilo como combustível. Então, aquilo não está sendo usado como proteína. Não estou falando para ninguém tomar shake de proteína, não. Quanto mais natural, na minha forma de pensar, quanto mais natural, quanto menos industrializado, melhor. Frutas, legumes, vegetais, vegetais em geral, né? Carne branca, ovo, de preferência cozido, né? Sem fritar, né? Azeite de oliva seria melhor, né? Extraído lá, aquele extra virgem. Isso aí são alimentos naturais, então você pode se entupir desses alimentos. Olha, eu nunca vi ninguém engordar porque está comendo muita fruta, ou ninguém engordar porque está comendo muito ovo cozido, ou ninguém engordar porque está comendo muito peito de frango na chapa. Eu nunca vi. As pessoas, eu trabalho com isso há décadas, décadas. E as pessoas que engordam, invariavelmente, pelo menos todas que passaram por mim, que foram centenas de pessoas que passaram por mim, que precisavam emagrecer até para a própria saúde, não só esteticamente, mas esteticamente também. Normalmente a pessoa olha e quer pela estética, né? Mas, enfim. Não engordavam porque comiam muita fruta, porque comiam muita abóbora cozida ou berinjela na chapa. Não, engordavam porque comiam açúcar, gordura e massa. Basicamente é isso. Açúcar, gordura e massa. Existem outras coisas também que engordam, que se você come muito, porque tem muitas calorias proporcionalmente à quantidade de proteínas, vitaminas, sais minerais, fibras que tem. Como, por exemplo, batata, arroz. Estou dando exemplos, né? Mas se você comer, por exemplo, completamente natural, né? E comer um arroz que não tenha porcaria no meio, só o arrozinho, provavelmente você não vai engordar, menos você coma arroz no almoço, no jantar, em grande quantidade, todos os dias, com batata junto. Aí sim, aí pode ser que você engorde, né? Mas normalmente as pessoas engordam disso, as pessoas engordam de fritura, né, de gordura, gordura, fritura, de açúcar doce e de massa, né? Aí você fala, ah, mas massa não é natural. Olha só. Ah, mas pão francês é feito com produtos naturais e tal. É natural mais ou menos, tem farinha, né? Ali foi processado, não é bem natural. Então aí já começa a ficar mais complicado, né? Ah, macarrão, mas é seco o macarrão, só com molho de tomate. Lógico, muito melhor o macarrão com molho de tomate do que um macarrão que tem um molho de 4 queijos, por exemplo. Lógico que é muito melhor molho de tomate de verdade, né? Tomate de verdade. Mas já é macarrão, né? O macarrão já é processado ali. Enfim, então já falei a primeira coisa. Ah, outra coisa, na alimentação. Quando você quer hipertrofia, normalmente a gordura vem junto. Por quê? Porque você não consegue aumentar a sua musculatura se não tiver sobrando alguma coisa. Então vamos supor, você come 3 mil calorias e gasta 3 mil calorias. Um exemplo. Se você quer ganhar músculo, como que você quer continuar comendo 3 mil calorias? Se seu corpo vai ficar maior, você vai precisar gastar com seu corpo maior, seu metabolismo vai aumentar e você sendo maior, você vai gastar mais calorias. Uma pessoa maior gasta mais calorias do que uma pessoa menor. E uma pessoa que está em forma, né, gasta mais calorias também do que uma pessoa que é sedentária pelo exercício, pelo metabolismo, etc. e tal. Então, não adianta você querer ganhar músculo e emagrecer ao mesmo tempo. Não é que não adianta. Pode ser que você consiga um mínimo de nada, ganhar um pouquinho de músculo e emagrecer um pouquinho. Mas você não vai conseguir ganhar muito músculo e emagrecer muito ao mesmo tempo, né? Para ganhar músculo, você precisa sobrar um pouquinho. O que eu estou falando de gordura aqui é gordura corporal, tá, pessoal? Não é para pegar gordura de bacon, por exemplo, e ficar comendo um monte de bacon, porque o Mauro falou que a gordura vem junto. Não. é você comer o suficiente para ter um pouquinho de sobra para o seu corpo poder construir em cima deste pouco de sobra que tem. Porque se não sobrar nada, como que o músculo vai colocar uma fibra maior ali? Como que você vai conseguir absorver mais glicogênio, colocar mais glicogênio no músculo se você está comendo a mesma coisa? Você tem que comer um pouco mais de glicogênio, tem que comer um pouco mais de coisas em geral, né, de nutrientes em geral, vamos colocar assim, para o seu corpo construir esse corpo maior, né? E aqui eu boto o equilíbrio de qualidade, acho que eu já falei antes, né, que não adianta também você chegar e falar, ah, não, só vou comer proteína, porque proteína é que faz o músculo. Não adianta. Se você não comer carboidrato, a sua proteína vai ser usada como carboidrato, no lugar do carboidrato. Ela não vai ser usada como proteína. Ela não vai ser quebrada como aminoácido para construir músculo se você não tiver carboidrato, porque o corpo precisa de carboidrato para funcionar. Então, se você não come nada de carboidrato e se entope de proteína, o que o corpo vai fazer é quebrar essa proteína que você está comendo para transformar ela em carboidrato. Mesma coisa com gordura, enfim. O ideal, como eu falei, né? O ideal não. O melhor, né? Ideal não existe. O melhor é nós comermos a gordura que seja saudável. Gordura do abacate, azeite de oliva, azeitona, enfim, o que tem na natureza, né? Comer uma carne vermelha, não precisa ser a carne que tem aquela gordurada do lado, pode ser um filé mignon. Filé mignon tem uma gordura ali dentro, não é muito, é bem menos do que aquela gordura da picanha do lado, mas tem uma gordura, bem menos do que bacon, mas tem uma gordurinha. Essa gordurinha já é o suficiente, né? Carne de frango também tem gordura, é menos ainda do que a carne vermelha. Mas tem, então pode comer essa gordura também, se for de fonte natural direta. O que eu acho muito engraçado como é que é? Proveniente de ingredientes naturais. Tudo na vida é proveniente de ingrediente natural. Ingrediente natural é pó de estrela. Nós somos feitos de pó de estrela. Os nossos elétrons todos foram fundidos dentro de uma estrela qualquer, né? Que não sabemos qual é, de onde veio, né? No universo, né? O universo todo é feito, os elementos químicos todos são feitos dentro da estrela, né? De estrela em várias formas em vários estágios, né, diferentes. Não é que teve o Big Bang e todos os elementos apareceram assim, não. Eles são forjados, eles são fundidos, né? O hidrogênio vira hélio, por exemplo. Hidrogênio é o que a gente tem mais no universo. Enfim, mas deixa eu parar o papo por aqui, senão vira muito papo cabeça. É isso, pessoal. Já que vocês não perguntaram mais nada, eu vou encerrando aqui com 1 hora e 2 minutos de live para vocês, falando somente sobre hipertrofia. Olha só, mais de 1 hora falando somente sobre hipertrofia. Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Na próxima quarta-feira, deixa eu ver aqui, próxima quarta-feira, eu não sei se é o Paulo ou sou eu de novo, porque daqui a 2 quartas-feiras eu não vou poder fazer. Vou falar com o Paulo. Talvez próxima quarta-feira seja o Paulo, talvez seja eu, porque daqui a 2 semanas eu não poderei fazer. Estarei num trabalho. Bom, então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado. Monegasco, bem-vindo às nossas lives. Só teve o Monegasco e o Brandon Lee hoje aí. Brandon Lee, sempre com a gente aí. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por participar no mesmo fuso horário que eu. Isso aí, pessoal. Grande tarde para vocês, grande fim de dia para vocês. Um abraço.